Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Jabuticaba Sem Caroço no ar, podcast da Sputnik Brasil com os destaques do Brasil, com os destaques do nosso cotidiano. Hoje, em um episódio extraordinário, você que está ouvindo nesse início de semana, nessa segunda-feira, 8 de janeiro, você deve estar estranhando, você que acompanha a gente sempre. Não é o dia de falar de economia? Pois é, né, Tayana de Oliveira? A gente inverteu estrategicamente.
Fizemos uma substituição, sobe a plaquinha aí.
Sobe a plaquinha, invertemos esse episódio estrategicamente porque hoje, 8 de janeiro, é o dia em que se completa um ano dos ataques aos três poderes em Brasília, não é isso, Tayana de Oliveira?
É, a gente não podia deixar essa data passar em branco, Maurício, porque foi um dia que marcou a história do nosso país, né? Então, aproveitar essa marca de um ano daquele 8 de janeiro de 2023 para poder relembrar tudo o que aconteceu de lá até aqui nessa data bastante emblemática. Por isso, episódio extraordinário hoje.
Abrindo os trabalhos.
É, Tayana, um dia que marcou a história do país, 8 de janeiro de 2023... Quem acompanhava a programação nas televisões do dia acabou se surpreendendo com as imagens que apareceram, né? Uma multidão de simpatizantes do bolsonarismo, pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa multidão invadiu e depredou o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, as duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E essas imagens, exibidas ao vivo em rede nacional, ganharam o mundo e mostraram toda a destruição de dezenas de símbolos da República, de imóveis históricos, de imenso valor para a nossa sociedade, né? Que foram simplesmente rasgados, quebrados, depredados, vandalizados. Realmente é algo para a gente esquecer, mas é algo que a gente deve colocar sempre no nosso retrovisor, né? Algo que realmente aconteceu e que a gente deve trabalhar, vigiar para evitar que cenas como essa ocorram novamente, né?
É, refletir sobre tudo isso que aconteceu, né, Maurício? No final do ano passado, de 2023, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou pela condenação de mais 29 réus por esses atos. Isso foi considerado o maior conjunto de ações penais julgadas simultaneamente. As ações são julgadas no plenário virtual, em que os ministros têm um período para votar de forma remota, em sessão aberta, até dia 5 de fevereiro deste ano. Desde setembro, o Supremo já condenou pelo menos 30 pessoas por envolvimento nesse episódio triste, né, para a imagem do Brasil. Como você falou, as imagens chocantes de depredação que transcorreram aí no noticiário internacional até.
E só para fazer um ajuste no que eu falei antes de você contextualizar a questão das condenações, das investigações, né, não é para a gente esquecer, não. É para a gente não tirar da memória, né? Para a gente esquecer, porque foi algo muito doloroso, né? Foi algo muito que nos causou muito espanto. A gente tem que esquecer porque foi realmente um trauma, mas a gente não pode esquecer porque isso é história, isso a gente tem que refletir para todo o resto da vida da nossa república. Como sociedade, a gente não pode apagar isso da nossa memória jamais, esse tipo de ameaça à nossa democracia. E a gente, nesse programa especial de hoje, né, Thay, vai relembrar os fatos e as consequências desses ataques conversando com o nosso primeiro convidado de hoje.
Politicando por aí.
Hernani Carvalho, coordenador do curso de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço. Professor, tudo bem?
Tudo bem. E vocês?
Tudo ótimo. Esse episódio emblemático, né, para marcar aí passado um ano daquele dia histórico que entrou para a história do nosso país, o 8 de janeiro de 2023, quando acompanhamos ao vivo aquelas imagens de destruição, aquele caos todo que aconteceu. Aconteceu lá em Brasília. Então eu começo te perguntando, professor, fazendo essa linha do tempo passado esse um ano, o que, que a gente pode elencar como os impactos, os principais impactos que a política brasileira acabou sofrendo depois do 8 de janeiro?
Eu acho que o grande impacto que o 8 de janeiro trouxe, de certa forma, foi uma aglutinação de forças em torno do presidente Lula, né, da facção vencedora da eleição, né? Porque se a gente lembrar um pouco o resultado da eleição, a gente percebe que o fim da eleição gerou um país extremamente dividido. A vitória foi por um percentual muito pequeno. E logo após o ataque, os ataques perpetrados em 8 de janeiro, em Brasília, né, com toda aquela destruição, depredação do patrimônio público, vandalismo, invasões, enfim, isso, enfim, criou um ambiente propício para uma aglutinação de forças que estavam, de certa forma, sob xeque, né, em termos de apoio ao governo. Temos apoio dos presidentes das casas legislativas, todo o judiciário se posicionou contrário aos ataques, governadores que apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro se posicionaram contra o ataque, até o próprio presidente se posicionou, o ex-presidente Bolsonaro se posicionou contra os ataques, mesmo que de forma ainda um pouco tardia e um pouco que não aumentando as expectativas do que tinha acontecido. Enfim, eu acho que a grande lição foi que, se a gente pensar em termos, se alguém arquitetou esse movimento, a gente pode dizer que o tiro saiu pela culatra.
Sem dúvida, professor. E a gente tem aí essa, assim como em 1968, né, como dizem, o ano que não terminou, 8 de janeiro parece ser o dia que não chegou ao fim. A gente, ao longo desse ano de 2023, teve uma sequência de fatos que significaram, de alguma forma, o prolongamento dessa data, né? A animosidade, na realidade, ela precedia o 8 de janeiro, né? O 8 de janeiro foi algo como um ponto mais agudo dessa polarização política que o Brasil enfrenta já há mais de 4 anos, né? Mais de 5, talvez. Foi o auge, com inspirações em cenas que a gente já viu nos Estados Unidos. Depois do 8 de janeiro, a coisa meio que se arrefeceu, mas a polarização continua no ar e a gente teve ao longo de 2023 investigações em busca dos responsáveis por esses ataques em Brasília. Foi instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito, houve já condenações, prisões, investigações que continuam, isso é fato, elas vão prosseguir pelo ano de 2024. Queria saber do senhor o que a gente pode esperar dessa CPI do 8 de janeiro em 2024. A gente pode ter um número recorde de condenações nessa investigação que não teve uma conclusão ainda?
Certamente o 8 de janeiro ele vai se arrastar provavelmente até as eleições para presidente de 2026, né? Creio que isso não vai ficar, vai virar um elemento de disputa política, claro. Eu não acredito que a Comissão Parlamentar de Inquérito ela vai evoluir no sentido de apresentar realmente instrumento jurídico capaz de culpabilizar indivíduos, atores, instituições pela forma como ela foi conduzida e como é a forma que vem sendo conduzidas as nossas CPIs, né? Sempre, a gente sempre pensa que CPI sempre dá em pizza, mas dá em pizza porque vira muito mais um teatro político, né? Onde as facções disputam lá a sua versão da verdade e se atém-se pouco sobre os fatos jurídicos, as questões realmente que podem trazer mais veracidade, culpabilidade, gerar provas, etc. Penso eu que no campo judicial esses elementos estão sendo mais bem estruturados, né? O Supremo Tribunal Federal tem tido um papel importante, não só do ponto de vista de atuar como uma instituição que, de certa forma, guardou o processo democrático, mas também na culpabilização, na instrução de processos, na prisão de vários dos participantes dos atos do 8 de 1. Né? Eu não apostaria minhas fichas na CPI, porque até recentemente foi feita uma enquete, não sei se pela um desses órgãos de opinião pública, sobre a credibilidade da CPI, e foi muito baixa. Né? A própria população está um pouco cansada dessa disputa da polarização em si, embora esse cansaço, paradoxalmente, não seja um combustível para dizer que a polarização está arrefecendo. Muito pelo contrário, ela continua muito viva e alimentada pelas redes sociais e por esse novo mundo, né, que nós vivemos, de uma comunicação quase que imediata o tempo todo.
E a sensação que a gente tem, né, professor, é que realmente a CPI acaba se tornando um instrumento um tanto quanto café com leite, né, para, no sentido de encontrar responsáveis e punir possíveis responsáveis por esses episódios do início do ano passado, né, não só essa CPI, como outras, né, e como o senhor bem destacou, tem sido meio que palanque, né, palanque para figuras do cenário político talvez se projetarem ou fazerem discursos mais inflamados para gerarem recortes nas redes sociais e nenhuma medida prática ser adotada, ser aplicada por meio de argumentos aí que também não tem muita força, que não tem muita substância, né? Não tem muito que ser apresentado, né? Apenas fatos jogados para a geração de discussões um tanto quanto vazias, tentando esvaziar o oponente na hora da conversa. Acho que a CPI, ela, por um lado, ela fica embaixo em relação à credibilidade junto à população, mas o judiciário também, de alguma forma, embora esteja vivendo um mau momento perante a opinião pública, esse sim tem a possibilidade de gerar resultados mais concretos em relação à punição dos responsáveis por esses episódios, é isso?
Exatamente, até pelo próprio desenho institucional desses atores, né? Você vai ter no Congresso pessoas que estão preocupadas na sobrevivência política, e como nós já destacamos aqui, a polarização, ela não se esvaziou, muito pelo contrário, ela continua forte e consistente. Isso tem sido, enfim, tratado em diversas enquetes de opinião pública, mostrando que a polarização ela continua sendo um motor que alimenta o mundo político. E esses atores políticos, eles sobrevivem dessa polarização, né? Enfim, para o bem e para o mal, é assim que funciona uma democracia. E, por outro lado, o judiciário, por não ser uma instituição que dependa de votos, né? É uma instituição que nós chamamos contra-majoritária, ele tem esse papel de atuar muitas vezes contra a maioria, né? Mas pautado, claro, sobre a lei. Eu acredito que, com relação ao que aconteceu no dia 8/1, os resultados em termos de punibilidade, de apuração e até de busca da veracidade, né, está muito mais no campo judicial do que no campo político, ou seja, de uma CPI, etc. Não vejo muito como ser de outra forma, até pelos resultados, ambos os lados já apresentaram até então, né?
A gente pode dizer, professor, que o 8 de janeiro, de certa forma, marcou uma nova fase dessa questão da ascensão do conservadorismo?
Eu acho que, se nós pensarmos o que é o 8 de janeiro, ou seja, quem perpetrou aqueles atos, né? Grupos extremistas, né? Ultradireita, etc. Qual é a diferença de pensar, por exemplo, do outro lado, da esquerda? É que não se alimentou, a esquerda não alimentou esses grupos radicais. Ou esses grupos radicais, eles foram se auto-isolando, né, no campo do próprio processo democrático do Brasil, desde que houve a redemocratização. Se a gente pensar, radicais que estiveram no campo da esquerda, eles terminaram se isolando, indo para partidos menores e se tornaram pessoas quase que insignificante do ponto de vista da viabilidade pública e política das suas visões. Agora, no caso da direita, o que a gente viu foi o oposto, né? São grupos que são alimentados e retroalimentados por diversos segmentos da direita. Então é aquele grupo que foi se avolumando, foi criando uma realidade paralela. Se você observar bem esses grupos, houve uma imersão, né, nas discussões que eles tinham dentro do WhatsApp, dos grupos que mobilizavam essa extrema-direita, e você vê claramente que é uma realidade completamente distorcida, completamente aquém de uma racionalidade mínima que a pessoa possa ter da realidade. Mas essas pessoas se alimentavam, se apoiavam e se tornaram um braço, né, um braço, vamos dizer assim, eu poderia dizer até armado, né? Um braço armado da direita e com um grau de autonomia que chegou a um ponto tal de perpetrar os atos com a visão quase que certa de que haveria uma resposta institucional das Forças Armadas em apoiar aqueles atos e aquilo se tornar um golpe de Estado. Obviamente que isso não aconteceu. E se comprovou que essa realidade paralela, ela não estava conectada, né, com os desdobramentos que eles esperavam. E isso gerou uma grande frustração e, acredito, serviu também de lição para que esses grupos fossem desmobilizados ou mesmo eles ganhassem um choque de realidade.
Nós estamos conversando com Hernani Carvalho, professor da Universidade Federal de Pernambuco, coordenador do curso de Ciência Política. Professor, você está falando aí dessa máquina, né? Podemos assim dizer, de fabricação de desinformação, que acabou, ao longo desses últimos anos, ocasionando uma difusão muito acentuada de mentiras, de boatos, utilizando como meio as redes sociais, e isso acabou gerando também, culminando como corresponsável por essas tentativas de ataques à democracia no dia 8 de janeiro, né? E aí eu queria voltar a abordar com o senhor a questão da Comissão Parlamentar de Inquérito, da CPI, e a questão da consistência dos argumentos, né? A gente notou a polarização tradicional que vem ocorrendo, né? Cada um defendendo, cada setor defendendo o seu ponto de vista, mas o que a gente observou também foi a tentativa de uma virada de jogo, né? A gente, naquele 8 de janeiro, tinha como presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recém-empossado, com sua estrutura de governo meio que tateando, reconhecendo o campo naquela altura do campeonato, se instalando na esplanada dos ministérios, no Palácio do Planalto, um novo parlamento ocupando as cadeiras do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara. O Supremo Tribunal Federal também foi atacado, mas o Supremo, como a gente já conversou, não passou por esse processo de votação, mas o que a gente viu foi uma tentativa de virar o jogo, de imputar ao governo, imputar aos novos ocupantes do Planalto em Brasília a responsabilidade daquele ataque de 8 de janeiro e aliviar um tanto quanto a barra dos manifestantes, das pessoas que vinham ocupando há dias, até meses ali aquela região, ocupando a parte da frente dos quartéis em várias partes do Brasil e que se organizaram excursões e foram até Brasília naquele dia, com esse objetivo muito claro de participar desse movimento. O que o senhor acha dessa tentativa, um tanto quanto frágil, de tentar virar o jogo e algo que não se comprovou?
Como eu disse, quando a gente vai para o campo da CPI, né, a gente vai para o campo de uma investigação parlamentar, aflora claramente as percepções e vinculações políticas de quem está participando desse processo. E o que se tentou ali foi, de certa forma, criar uma espécie de novo documento, né, onde se mitigava as ações dos atores ou dos manifestantes que perpetraram toda aquela desordem no dia 8. E isso, obviamente, focado aí em elementos técnicos de ação do governo, né, do governo federal, do governo do Distrito Federal, dizendo que a segurança falhou, que as forças de proteção instaladas no Planalto, sob liderança de um general nomeado por Lula, não foram ativadas, que, enfim, havia um batalhão que estava protegendo o Ministério da Justiça e não avançou para defender o Planalto. Enfim, há uma retórica em torno desses argumentos, é uma discussão bastante técnica, que podem, de certa forma, aqui e ali, mitigar algum tipo de dano, né, ao patrimônio, de diminuir o número de invasores, etc., mas não, em nenhum momento, isso retira o fato que essas pessoas, elas extrapolaram todas a margem legal e perpetraram, enfim, crimes contra o patrimônio, atentaram contra a democracia, contra o Estado de Direito, e isso precisa ser, obviamente, julgado no maior rigor da lei. Não há outra ação a se pensar e se fazer, a não ser, enfim, essa. Claro, eu ainda acho que no campo da CPI isso se torna, obviamente, versões, né, das verdades que são ali colocadas. E se você observar bem como essas versões são tratadas nos campos respectivos, né, já que o Brasil está dividido, você vai ver claramente que algumas pessoas pensam de uma forma, outras pessoas pensam de outra, sobre um fato que está ali, e aconteceu. Mas a visão que as pessoas têm sobre esse fato é completamente, vamos dizer assim, interpretada por lentes ideológicas. Esse é uma das consequências de uma sociedade fortemente polarizada como a nossa. Aliás, que não é só uma característica do Brasil. Essa polarização, ela tem já um contorno claro a nível mundial, Estados Unidos, Europa, enfim, todos os países, todas as democracias, né, ocidentais, por assim dizer, elas estão passando por esse processo de crise profunda da sua legitimidade. Né, as pessoas começam a discutir se a democracia ela tem entregue, mas está entregando os resultados que promete. Isso tem gerado aí, claro, com especificidades, né? No caso norte-americano, na Europa, no Brasil, na América Latina, com especificidades de cada país, mas tem gerado aí um processo de crise da democracia nos países que adotam esse sistema.
E a gente pode dizer que vem gerando também uma espécie de influência, né, professor? Porque logo assim que aconteceram aqueles atos, né, do 8 de janeiro, muita gente começou a comparar com a invasão do Capitólio. A gente pode pensar que se não tivesse ocorrido a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos, o 8 de janeiro também poderia não ter acontecido?
Bom, essa é uma boa pergunta. Eu creio que o 8 de janeiro aconteceria, poderia até ser em outra data de qualquer forma, dado a alimentação constante que esses grupos mais radicais vinham recebendo. Esses grupos, eles não chegaram em Brasília desprovidos de apoio, né? Eles tinham toda uma logística. Imagina você manter 4, 5 mil pessoas acampadas e depois movimentar milhares de outras cidades para fazer aquele ato. Havia toda uma logística, né? Mas certamente o que aconteceu no Capitólio serviu de combustível, né, para o 8 do 1. E certamente esses elementos eles vão afetar outras situações nas democracias que estão em crise, né? Essa ideia de você atacar as instituições eleitorais, essa ideia de você desestabilizar o governo, de você pôr em xeque o resultado das urnas, ela está basicamente uma receita de bolo em todos os países que, de certa forma, se tornaram democracias iliberais, né? Ou seja, democracias frágeis do ponto de vista do respeito às regras do jogo, do respeito às eleições, dos direitos políticos dos adversários e por aí vai. Então, certamente é um ponto de grande influência, mas eu acredito que mesmo sem o Capitólio nós teríamos, de alguma forma, algo muito parecido com o que foi o 8 do 1, caso não tivesse o Capitólio. Certamente o Capitólio influenciou.
Professor Hernani, com uma certa antecedência, né, o governo e as instituições em geral em Brasília que foram alvo dessa fúria antidemocrática programaram atos em memória de tudo que aconteceu, né, dos ataques que ocorreram em Brasília, na esplanada dos ministérios, na sede dos três poderes, nas sedes dos três poderes, né, e tentando de alguma forma virar o jogo no sentido de reverter um dia de terror em um dia de lembrança, de memória e de enfatizar que a democracia é fundamental para o nosso país. O senhor acredita que é realmente um dia simbólico para atos como esses? De alguma forma também o senhor acredita que há algum risco que pessoas que estejam justamente no polo oposto possam vir a estragar esse dia e tornar essa memória que já é triste, né? Tornar o dia mais triste em relação ao que pode vir a acontecer?
Eu acho pouco provável que haja uma reação violenta ou de protesto contra essa, vamos dizer assim, campanha do governo, né? Que é, de certa forma, uma campanha inteligente, né? Do ponto de vista estratégico, porque você vai rememorar uma data onde o governo ele ganhou, de certa forma, um apoio muito forte de todas as instituições, do judiciário, do legislativo, da oposição, e isso, quer dizer, me parece uma estratégia muito acertada, porque, de certa forma, reforça a ideia de que a democracia é um valor que nós não podemos abdicar, reforça o papel da imagem, né, do papel da esquerda ou do campo progressista junto a esse, a democracia e aos seus desígnios, né, uma sociedade, e também funciona como uma espécie de, olha, vamos conversar, precisamos do momento em que o governo tem dificuldades no Congresso Nacional, no momento em que o governo vem recebendo reveses importantes, derrubada de vetos estratégicos no final do ano, por parte do Congresso, e também é um novo redesenho, né? Esse revés está por trás, é um novo redesenho das forças. Vivíamos em um presidencialismo de coalizão, onde o presidente tinha muito poder e muita capacidade de atuar, e agora esse poder tem sido cada vez mais mitigado, dividido e subtraído pelo Congresso Nacional. Muitos aí já falam de uma espécie de semipresidencialismo, né? Ou de um presidencialismo vigiado. Enfim, me pareceu uma boa estratégia do governo rememorar o 8/1 por todas essas questões que eu levantei.
Tá certo, nós conversamos com o Hernani Carvalho, coordenador do curso de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, muito obrigada pela tua participação aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço e estou à disposição de vocês. Um grande abraço.
Um abraço, professor. Muito obrigado. Até uma próxima.
Eu lembro, Maurício, que logo assim que aconteceu, né, que as emissoras de televisão começaram a mostrar aquelas imagens, muita gente de imediato fez a associação ao que aconteceu lá nos Estados Unidos, né, na invasão ao Capitólio, e muita gente não acreditava que aquilo que aconteceu lá poderia acontecer nem que de forma semelhante aqui no Brasil, mas de fato aconteceu. Então eu lembro da reação de algumas pessoas assim, incrédulas, tipo, eu tô sonhando, isso é real, isso é Brasil, ou isso tá acontecendo, é um revival do que aconteceu nos Estados Unidos. Teve muita essa associação, né?
Muitas semelhanças, né? Nunca tinha sido registrado algo parecido aqui no Brasil, né? E depois de tudo que aconteceu, foram anunciadas aí algumas medidas por parte do governo federal. Foi anunciada uma intervenção federal que durou alguns dias, né, na segurança pública do Distrito Federal. O governador do DF, inclusive, o Ibanez Rocha, foi afastado. O então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que havia sido ministro da Justiça do governo Bolsonaro, ele foi preso, teve a sua prisão decretada, ou seja, medidas foram tomadas no sentido de conter toda essa hemorragia promovida no dia 8 de janeiro, e é algo que essa hemorragia deixou cicatrizes até hoje, né?
É, lembrando que uma comissão parlamentar mista de inquérito também foi aberta para apurar os atos, e em outubro do ano passado o relatório final foi apresentado pela senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. O documento solicitou o indiciamento de 61 pessoas pelos crimes de associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Lembrando que também naquela época levantou-se a bola sobre a condenação por terrorismo, que não é previsto, de acordo com tudo aquilo que aconteceu, na nossa legislação, né?
Exatamente. E aí, para marcar esse aniversário de um ano do dia 8 de janeiro, foi programado um ato intitulado aí Democracia Restaurada, esse evento programado para o Salão Negro do Congresso Nacional, para que as pessoas justamente reflitam sobre tudo o que aconteceu e todo esse um ano, né? O que aconteceu desde o início, né? Desde o dia 8 de janeiro de 2023 até o 8 de janeiro de 2024. A gente continua falando sobre o assunto, tá? E conversando aí, chamando para essa conversa aqui no Jabuticaba Sem Caroço, o nosso segundo convidado desse episódio.
Direto do Palanque.
Conosco Fernando Henrique Cardoso, doutor e mestre em Sociologia e Direito, advogado criminal e professor de Prática Jurídica na Universidade Federal Fluminense, a UF. Fernando, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tudo bem?
Tudo ótimo, pessoal. Obrigado a vocês pelo convite.
Nós é que agradecemos pela sua presença aqui conosco nesse 8 de janeiro, que a gente está Analisando o que foi esse ano que passou, tudo que transcorreu de 8 de janeiro de 2023 até 8 de janeiro de 2024, um dia que realmente deixou marcas na história do país. Queria que você fizesse pra gente, Fernando, uma análise, aí uma espécie de linha do tempo sobre o que levou a esses atos. A gente tem uma polarização extrema, já não é de hoje, já não é de 4 anos, né? E que culminou com esses fatos, as cenas que a gente viu lá em Brasília. A gente acredita, né, que essa tendência é dessa polarização diminuir um pouco, ou com as eleições ainda se aproximando para 2026, isso deva aumentar. Enfim, a gente deu uma arrefecida agora, mas isso possa, esse movimento possa ressurgir de alguma forma, essa polarização extrema, essa disputa exacerbada entre esses dois polos.
Eu vejo o 8 de janeiro como um canto do cisne, tá? Foi uma espécie de repetição, né? Assim, um tanto quanto uma farsa do que aconteceu lá no Capitólio nos Estados Unidos, sem querer fazer uma correlação sociológica, histórica, mas imagética, né? Do ponto de vista estético, foi bem parecido, uma coisa de tanto quanto cafonas, brutais, ridículas, extremamente deletérias do ponto de vista democrático, foi o que ocorreu aqui no Brasil. Só que essa data, ela me parece assim como uma espécie de expurgo de algumas figuras, né? Pelo menos do ponto de vista imagético, a gente pode pensar também em alguns episódios que ocorreram nas próprias eleições anteriores, como, por exemplo, aquele episódio da arma da Zambelli, como o episódio lá do Daniel Silveira, enfim, algumas figuras que ficaram marcadas como imagens desse, digamos assim, status político, status quo político anterior, que foi sacramentado como derrotado depois das eleições. Eu acho que tem algo muito interessante no 8 de janeiro para se pensar no futuro, que é justamente o exercício de poder, né? A manifestação de poder. Eu acho que quando a gente fala em poder no Brasil em 2024 ou 2023, a gente pode pensar em uma figura que ela é, digamos assim, um ponto nodal nessa narrativa, que é o ministro Alexandre de Moraes. Né? E aqui eu não faço nenhum juízo do poder enquanto bem ou enquanto algo bom ou enquanto algo ruim. Mas, de fato, alguém que conseguiu, como é que se diz, angariar, assim, como se fosse a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Né? Ele realmente conseguiu construir. Ele teve a construção própria da trajetória dele, mas essa grande combinação de contingências fez com que ele fosse a pessoa que, de fato, concentrasse poder e tivesse abertura com uma série de setores que, a priori, normalmente uma pessoa só não tem. Então é difícil você ter alguém que tem entrada com uma grande ala progressista, mas ao mesmo tempo tem entrada com uma certa ala dos militares, mas ao mesmo tempo tem entrada com uma certa ala da elite jurídica. É difícil você ter uma pessoa que acaba congregando isso, mas, voltando, quando a gente parar para pensar em poder, em manifestação de poder, todas essas esferas eventualmente vão, de fato, a esse ponto. Então, eu acho que esse 8 de janeiro, apesar dos pesares, ou seja, de todos os absurdos que aconteceram pelo próprio patrimônio histórico do Brasil, o vilipêndio do Supremo Tribunal Federal, a destruição de itens raríssimos que, enfim, você literalmente não consegue restaurar ao status anterior, eu acho que existe uma lição imagética nesse episódio, que é nos fazer prestar atenção para, afinal de contas, quem está concentrando o poder agora e para onde essa, que o poder obviamente é uma batata quente, né? Para quem vai receber essa batata quente? E aí, eu diria que a questão da polarização política no país, sem querer dar uma de profeta, mas ela acaba aparecendo nessas próximas eleições que nós teremos, eleições de 24, que serão de alguma forma, sim, ao meu ver, a prova dos 9 disso tudo que eu tô falando para você e de que outros analistas políticos também já falaram. Que é, afinal de contas, será que nós teremos uma eleição polarizada? Uma única coisa que vai, como é que se diz, dizer pra gente se sim, é, de fato, a expressão dos votos, né? Alguns candidatos, alguns políticos já eleitos e alguns assessores políticos que eu tenho contato, eles estão fazendo um balanço de que essa vai ser uma eleição muito difícil, justamente porque a polarização deu uma arrefecida. Então, assim, né, contra quem eu estarei lutando se esse passado antidemocrático já foi superado em 22? Então, eu acho que, além de observar o 8 de janeiro, encontro uma imagem final, um tanto quanto grotesca, um tanto quanto ridícula do que se passou, ela também é um ponto de observação para o futuro, a título de fato as pessoas prestarem atenção em algo que, apesar das figuras mudarem, ela está sempre ali, que é de fato um foco de poder. E me parece que, em relação à questão da polarização, as eleições, de fato, vão dar pra gente uma noção até numérica mesmo, de, afinal de contas, para onde caminhou os ecos desses discursos outrora extremamente polarizados e se eles ainda vão, de fato, formar representantes como formaram nas duas últimas eleições.
Fernando, você falou dos fatos, né, que ocorreram, que culminaram no dia 8 de janeiro, né, e os fatos invariavelmente têm os personagens, né, e você enumerou vários deles, né, falou do Alexandre de Moraes e a figura do poder, falou de personagens que seriam grotescos, né, como Carla Zambelli, Daniel Silveira. Eu lembro de outro nome que levantou muita polêmica naquele episódio do ataque a policiais federais, que foi o Roberto Jefferson, lá no interior do estado do Rio de Janeiro. Mas eu queria saber de você a respeito do personagem central, do personagem que motivou todos esses ataques, que levou uma multidão de várias partes do Brasil, pessoas que estavam concentradas em quartéis em várias capitais, em várias cidades grandes e médias, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, né? Existem decisões que tornam Bolsonaro inelegíveis. Isso, de alguma forma, enfraquece esse cenário, a gente olhando para frente, esse cenário de polaridade, projetando as próximas eleições, 2026. E o bolsonarismo como um todo, ele se enfraquece sem a figura do Bolsonaro estando politicamente hábil, apta a participar do processo eleitoral?
Já foi falado, e eu concordo, que o bolsonarismo, se a gente quiser nomear assim, o movimento político mais recente de extrema-direita no país, que congregou uma série de outras figuras internacionais, de fato isso é maior que o Bolsonaro, isso é verdade. Ao mesmo tempo, me parece que a saída da figura do Bolsonaro da possibilidade eleitoral enfraquece de fato o bolsonarismo. E eu diria mais, né? É aquela coisa meio complexa de Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Eu acho que o bolsonarismo teve uma grande derrota, não só na figura do Bolsonaro, que, né, eu acho que é nada contra a pessoa, assim, né, mas também nada a favor, mas de fato congrega essas características que eu nomeei dessas outras figuras, enquanto a pessoa que, de fato, ela é identificada mesmo como esse ser, assim, né, uma figura que se vende como simples de uma forma grotesca, mas tem um ridículo ali no meio, né? Eu acho, com certeza, que está sendo, na realidade, né? Já teve uns pontos mais altos, mas está sendo uma derrota a conta gotas, assim. Isso me parece que ocorre não de um, como é que se diz, de um outro ponto específico, né, do poder, né? Eu diria nem que o ponto contrário do Bolsonaro não seria necessariamente o Lula, mas sim o grande bloco progressista, ou o grande bloco que quis, de fato, tirar do país não só a polarização, mas a polarização nos termos que eram colocados. Então, a retirada do Bolsonaro dessa disputa eleitoral, ao meu ver, ela é sim uma derrota grande dessa polarização que nós tivemos anteriormente. É uma derrota grande do bolsonarismo como um todo, né? A gente colocando isso enquanto um movimento para além de uma candidatura dele ou para além da candidatura da família dele. E me parece, cara, pelos movimentos que eu tenho observado no Poder Judiciário, do ponto de vista político, que a derrocada ainda não terminou, tá? Eu ainda vejo, assim, novos episódios nessa questão toda, não só para ele, como para outros personagens, como, por exemplo, hoje o senador Sérgio Moro, o próprio Deltan Dallagnol, um que já foi excluído, assim, da disputa eleitoral. Então, você tinha figuras muito carimbadas e que, obviamente, traziam muitos votos, né? E nas eleições isso conta muito, principalmente nas proporcionais, que estão perdendo poder, estão perdendo foco, até mesmo ao ponto de, ainda que estejam no poder, começam a se descaracterizar. Então, é muito interessante a reação das redes sociais ultimamente, na qual o Sérgio Moro vai cumprimentar o Flávio Dino, que também, apesar de estar hoje ministro e já ter sido aprovado como ministro do STF, ele é um senador também. Então, essas figuras, até mesmo, né, por parte delas, quando elas ainda estão dentro de um exercício mais formal do poder, elas começam a se retirar de todo aquele discurso que outrora era muito polarizado ou muito enfático, né? Então, o Jair Bolsonaro, todos os outros episódios do ponto de vista dos fenômenos criminológicos que foram acontecendo também, né? O próprio assassinato da Marielle, do Anderson, e como isso trouxe para a família Bolsonaro um grande desgaste, para outras figuras, assim, digamos, do baixo clero ali deles, né, daquele advogado, do outro assessor, dos escândalos das rachadinhas, enfim, e todos os outros debates jurídicos que vieram acompanhando esse processo de desgaste do Bolsonaro, a caída dele, né, a inelegibilidade dele e outras decisões que ainda vão acontecer na justiça eleitoral, elas demonstram, sim, que, pelo menos, essas figuras carimbadas que conseguiram inflamar, né, ou conseguiram, pelo menos, inflamar por algum tempo muitas pessoas, muitos movimentos, isso já foi muito desorganizado. Até mesmo algumas pessoas que outrora eram aliados, hoje em dia, né, ou algum tempo atrás, desde 22, pelo menos, já aparecem nesses, né, esses pontos de comunicação que eram muito utilizados por eles, lives, podcasts, etc., já fazendo uma série de ressalvas, se não colocando-se como pessoas contrárias a eles, né? Então, eu acho que desde a eleição do Bolsonaro, esse foi um processo que veio ocorrendo. Óbvio, tiveram algumas contingências que ajudaram, mas, assim, eu acho que isso é um processo que ele vem desde a eleição, né? Tem uma entrevista muito interessante do José Dirceu, que ele comenta o seguinte: não, deixa o Bolsonaro sentar naquela cadeira, aquela cadeira queima. E me parece que esse processo dessa cadeira do Bolsonaro, enfim, de estar com o poder, né, isso foi uma fala do José Dirceu sobre a presidência do Brasil, mas poderia ser de qualquer analista político, até mesmo poeta, sobre posições de poder, de concentração de poder, né? Mas essa fala do Dirceu me parece que, na situação do Bolsonaro, poderia ter sido, pode ser, aliás, entendida como um incêndio mesmo. Aquela cadeira incendiou. E ele foi, assim, não vou falar que ele foi reduzido a pó ainda, porque tem muita coisa para acontecer, mas ele perdeu bastante, assim, da força dele, não só ele, como o movimento dele, a ideologia que existia por trás disso. Uma das questões que levaram ele até lá também perderam força, aliás, foi encerrada no próprio governo dele, que é a Operação Lava Jato. Então a gente tem uma série de elementos políticos dos últimos 10 anos, né, a contar desde a época da Copa e toda a questão das legislações anticorrupção e da pós-2013 do governo Dilma para cá, que já saíram, digamos assim, de um certo arranjo que foi estruturando o que foi eventualmente o Jair Messias Bolsonaro e o bolsonarismo.
Agora, com essa situação, com esse cenário atual do Bolsonaro inelegível e isso tudo que a gente está falando aqui sobre a questão do enfraquecimento do bolsonarismo, dá pra gente pensar em uma eleição em 2026 também com essa polarização intensa como a gente viu em 2022, com uma outra figura ocupando o lugar dele?
Boa pergunta. Eu acho que tem duas questões aí, né? A primeira questão é, me parece, tá? E aí nessa primeira questão eu vou subdividir em duas. Me parece, primeiro, que uma série de tecnologias de eleição que foram utilizadas na candidatura do Bolsonaro, hoje elas já estão mais difusas a título de conhecimento de equipes. E o segundo subponto nesse primeiro ponto é que o tom que foi utilizado pelo candidato, né? Aquele tom grotesco, agressivo, antidemocrático, excludente, ele, né, assim, as pessoas batiam palma eventualmente, óbvio, né? Bateram muita palma para ele dançar, mas chegou em determinados pontos onde as pessoas viram que aquilo ali não conseguiria se segurar por muito tempo. Infelizmente foi já com ele eleito e não durante a eleição. O outro ponto, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existiam ferramentas e tons discursivos que me parece que, pelo menos para essa eleição de agora, as pessoas têm um pouco mais de receio de fazer. Esse é o primeiro ponto, até para não serem confundidas com algo que elas mesmas ajudaram a enterrar. Esse é um ponto. O segundo ponto é, quem vai para a eleição para vencer. A não ser que a pessoa entenda a eleição como um momento simbólico da democracia, que por sua vez é uma espécie de farsa, mas eu estou ali para poder, dentro do debate democrático, da estrutura do debate democrático, colocar a minha ideologia revolucionária ou antipolítica, etc. Tirando esse pessoal, que entre nós não elege ninguém, não faz voto, as pessoas que vão para a eleição, elas vão para ganhar. Então, teve um desgaste até recente, foi durante o ano de 2023, um resgate recente, que foi a questão do Tarcísio em São Paulo. Que é uma coisa muito curiosa, né? Um carioca governando o estado de São Paulo, e ele teria sido alçado como um, digamos assim, herdeiro do bolsonarismo, né? Ou seja, fazer um bolsonarismo 2.0, nem tanto a nível de discurso explícito, mas a nível de herdar alianças, a nível de herdar poder de voto, enfim. Eu, sinceramente, me parece que algo explícito, como foi, não se repetiria nessa próxima. Porém, mais uma vez, o que vai dar algum termômetro para essa minha fala de agora serão as eleições de 24, que vão trabalhar com um eleitorado que vai estar muito de base, né? Estou falando de vereador, estou falando de prefeito. Então, isso de alguma forma vai dar para a gente uma noção. Até para compreender, afinal de contas, qual será o rearranjo político-partidário pós o grande bloco progressista, não vou nem chamar de progressista, mas o grande bloco que fez a aliança com hoje o governo Lula para poder ser eleito, para poder dividir os ministérios, para poder, enfim, de fato, fazer um governo, né? Então, saiu-se de um discurso antipolítico para um discurso político, né? E isso ficou muito claro numa citação que o Lula faz do Paulo Freire, que é a questão entre você ser divergente e você ser agora não me recordo exatamente o termo que foi utilizado por ele, mas entre você divergir e você ser inimigo. Assim, olha, nós não somos inimigos, nós divergimos, mas nós não somos inimigos. Então, acho que essa fala do Lula, e que me parece ser uma das grandes heranças que o Luiz Inácio Lula da Silva deixa para o país, ou deixa para a democracia do século XXI no Brasil, que é de perceber política. Olha, nós estamos aqui fazendo política. De fato, nós não concordamos. A gente pode, né, vocês são Flamengo, eu sou Vasco, mas nós precisamos jogar futebol. Então, eu acho que essa habilidade política do Lula de ter conseguido fazer essa costura e ao mesmo tempo os setores terem ser costurados em torno dele, me parece que isso possa fazer, bom, primeiro, obviamente, né, se tudo continuar funcionando até a próxima eleição de 26, eu imagino que esse bloco vai reeleger alguém. Vai pelo menos ter alguém para ser reeleito. Mas, ainda que esse bloco eventualmente se divida, e em política é muito difícil falar essas coisas, né? Mas eu acho que ainda que esse bloco se divida, a polarização que pré-Bolsonaro era PT e PSDB pode vir a voltar a ocorrer, mas com algumas ressalvas dentro dessas figuras antipolíticas. Porque muito provavelmente que, caso volte a existir um PT-PSDB, e eu estou querendo falar de uma polarização, digamos assim, moderada, né? Para usar um termo contrário a uma explicitação de discursos de ódio, certamente vai ter um candidato ali, ainda que com pouca expressão, ainda bancando esse discurso.
Agora a gente está vendo, Fernando, a gente está em São Paulo com o Tarcísio à frente do governo do estado, e há uma dificuldade muito grande, né, que a gente está observando, por exemplo, de se encontrar representantes da política bolsonarista. No Rio de Janeiro ele teve nomes, por exemplo, como Alexandre Ramagem, o general Pazuello, que foi ministro da saúde durante o período da pandemia, outros nomes aí como o Hélio Bolsonaro, né, que foi eleito como Hélio Negão e tá lá na Câmara dos Deputados. Ele tem vários nomes, né, que se elegeram na esteira, né, do bolsonarismo, só que não tem peso para disputas municipais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele meio que nada de braçada para rumo aí a sua segunda reeleição. Em São Paulo, por exemplo, há uma dificuldade muito grande para encontrar um nome que vá participar dessa disputa. Há a possibilidade da aposta na reeleição do Ricardo Nunes, né, que nem é um nome ligado ao PL, ele é do MDB e se associaria a Bolsonaro ou algum político do PL, e aí ficaria na bola dividida aí entre Ricardo Nunes e o ex-ministro do Meio Ambiente, que, enfim, não goza de muito prestígio ali, está muito incomodado em relação à situação, enfim, essa indecisão, essa indefinição em relação ao nome que vai disputar, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo. Falta, então, uma figura central para que essa polaridade se mantenha acesa e pendendo aí pro lado do bolsonarismo? Falta alguém, uma figura carismática para representar essa extrema-direita que foi fundada por Bolsonaro?
Não, perdão, desculpa. Gente, eu acho que essa falta, na realidade, ela, principalmente em São Paulo, né? Eu tenho muitos colegas em São Paulo na advocacia e também na docência, na pesquisa, e isso é um debate que a gente tem como... é uma conversa que a gente tem por conta dessa figura que me parece muito curiosa, que é um carioca comandando o estado de São Paulo, e essas figuras que têm, de fato, pouca expressão, ou seja, são figuras que têm elas têm pouca expressão para herdar, digamos assim, um discurso mais belicoso, uma figura mais belicosa, para poder, digamos assim, reviver, né, tirar das cinzas como é que se diz, toda essa manta bolsonarista, digamos assim. E a gente tem figuras, como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o próprio Eduardo Paes, que, como me parece assim, um dos grandes também, que tem uma grande habilidade política, tal qual o Lula, fazendo, enfim, sendo, digamos assim, uma pessoa próxima ao Nunes. E me parece muito difícil que o Eduardo Paes seja uma figura que seja eventualmente, que faça eventualmente, pelo menos nos próximos 10 anos, eu imagino, 10, 15 anos, um movimento contrário a esse que ele tem feito. Então, essa dificuldade que vocês apontaram para esses nomes que outrora estavam, pô, pessoas foi ministra de Estado, né? E apesar de ser silêncio, tem pouquíssima força, né? Então, acho que também essas candidaturas que, se não forem eventualmente colocadas como inelegíveis, como foi, por exemplo, o Dallagnol, como pode vir a ser o próprio Sérgio Moro, são candidaturas que elas já estão esvaídas, né? Dificilmente elas vão voltar ao paro eleitoral. Então elas vão, me parece, né, eventualmente deixar um vácuo, que obviamente em poder não existe vácuo, né? Mas esse vácuo vai ser ocupado por alguém. E não, assim, não tem aparecido nenhuma figura que de fato consiga se recolocar como alguém que vai encarnar um bolsonarismo, pelo menos um bolsonarismo 2.0. O que eu quero dizer com isso? É aquela coisa, não, realmente, eu votei no Bolsonaro à época, porque eu não queria mais o Lula. Mas agora é fulano, que não é igual ao Bolsonaro. É uma pessoa mais calma, mais tranquila, com a mente mais equilibrada, e que vai, de fato, conseguir fazer com que o país caminhe para um caminho de direita, um caminho, ainda que fale bolsonarista, um caminho de direita, um caminho mais conservador. E não me parece que hoje exista algum candidato que componha essa, como é que se diz, essa figura. E isso essa constatação tem como indicativo justamente isso, Maurício: a ausência de jogadores comuns nesse campo que pode vir a herdar novamente essa parte da, digamos, esse polo da polarização. O que explica mais uma vez, né, o que dá vazão mais uma vez a uma certa dificuldade que alguns assessores políticos têm me comunicado ultimamente, que é, nossa, essa eleição vai ser muito difícil, porque ela não está polarizada. Então ela tá mais difusa.
Mudando um pouco de assunto, deixando de projetar um pouco essa questão das eleições municipais, as eleições também de 2026, voltando lá para 8 de janeiro de 2023. Eu queria saber de você, Fernando, na tua opinião, o papel das redes sociais para o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Sem as redes sociais não seria possível articular aqueles ataques, e o papel das redes sociais também pós 8 de janeiro. Como você enxerga essa influência das redes sociais em tudo que aconteceu?
Ótima pergunta, Lu. Vou fazer o seguinte então. A gente tá, vamos nos imaginar em 8 de janeiro de 2023, né? Vamos para trás 10 anos antes, em 2013. Quando as pessoas iam para a rua, e nos primeiros episódios de junho, elas se perguntam assim: nossa, eu só consegui vir aqui por causa das redes sociais. Nossa, tem um evento no Facebook e deu ok, e nós estávamos conversando, e eu tive acesso a um livro, um PDF, revolucionário, coxinha, de esquerda, de direita, enfim. Eu acho que as redes sociais, na época foi o Facebook, né? Depois a gente teve algo muito mais capilarizado, que é o WhatsApp, e outras também, mas vamos colocar essas duas principais, elas são uma ferramenta de comunicação, algo assim de outro mundo, de modo que o ser humano hoje em dia, ele, certamente existem seres humanos que não usam as redes sociais, né? Mas para a formação epistemológica de uma pessoa em relação à sociedade, existe algo que atravessa, que é justamente a relação com redes sociais. Então, eu acho que existe algo hoje, ou algum tempo pelo menos, que está até anterior à tomada de decisão, e ela passa justamente pela nossa relação com redes sociais, com o tipo de subjetividade que nós somos bombardeados todos os dias e construímos nesse caminho de mão dupla, justamente com esses dispositivos. Nós mesmos agora estamos falando por dispositivos de comunicação. E isso altera completamente a nossa disposição de estar no mundo. Some-se a isso, em 2020 já, vamos sair de 2013, a figura da pandemia, que basicamente fez com que nós percebêssemos que todos esses dispositivos que hoje nós usamos muito mais, eles já existiam há algum tempo, né? Então, videochamada, eu gosto até de brincar que existia uma série de formalidades, né, que a gente participava na vida acadêmica ou mesmo no judiciário, e hoje em dia a gente faz de casa, né? Faz pelo telefone, você faz viajando, você faz, enfim. E antes da pandemia, esse tipo de uso nem era levado a sério, né? Assim, fazer uma reunião online, né? Então, nenhuma reunião, né? Então, eu tô fazendo essa reserva aqui em relação ao uso da tecnologia, essa reserva em relação ao uso da tecnologia, pra gente olhar o quanto isso já tá, de alguma forma, fincado de forma profunda em cada um de nós. Em relação aos movimentos políticos e ao uso das redes sociais e o abuso das redes sociais, se é que a gente pode colocar dessa forma, existe um debate, dois debates, aliás, eu acho que um engloba o outro, eu vou falar do menor para depois falar do maior, que deve ser uma preocupação nossa. Eu não acho que passou do tempo, eu não acho que a tecnologia já superou o tempo de nós termos essa preocupação. Mas a primeira delas é a regulação das redes sociais. Faz-se necessário isso. Eu sou um advogado, eu sou um professor de direito, eu sou um pesquisador na área jurídica e interdisciplinar. Então é óbvio que eu sei que a regulação por si só não resolve nada. Porém, e às vezes até atrapalha, né? Mas porém, faz-se necessário esse tipo de investimento legislativo, de investimento institucional. Isso é necessário, tanto do ponto de vista interno, do ponto de vista doméstico, vamos dizer assim, como do ponto de vista onde literalmente não existe ninguém, ninguém de brincadeira, que são as tensões internacionais. Hoje nós temos algumas empresas que basicamente dominam o mundo, para não falar o mundo menos a China, que são as Big Techs. Então, deixar com que alguns movimentos ocorram dentro de determinadas estruturas, sem que exista alguma regulação ou sem que exista pelo menos uma reflexão sobre a regulação, sobre o enforcement, vamos dizer assim, dessas situações, isso aí é inexistente. Isso aí é... Quem quer fazer com que esse debate seja um debate sobre liberdade de expressão contra o ataque à liberdade de expressão, isso é só uma cortina de fumaça. Isso é só uma cortina de fumaça. Isso é um debate ortodoxo, é um debate que ele esquece o que realmente importa nesse debate, que é, afinal de contas, onde estão as coisas, quem são as pessoas que eu posso responsabilizar, como eu posso responsabilizar, como eu posso entender que tipo de tecnologia é essa, como eu posso prever como essa tecnologia, pelo menos prever até um certo ponto, como essa tecnologia vai funcionar. E além desse debate da regulação, que me parece um debate necessário, e ele é muito difícil, porque ele vai engendrar uma série de interesses que vão sim ser atravessados de forma consciente, inconsciente, bem intencionada e mal intencionada por falsos debates, tipo esse que eu coloquei agora, que é um debate importantíssimo, mas para você debater regulação, isso é um falso debate. Não se trata sobre diminuir ou aumentar a liberdade de expressão das pessoas. Se fala, na realidade, de regular uma plataforma, que inclusive vem dos Estados Unidos.
Ou seja, a internet precisa deixar de ser um território sem lei, né?
O que é interessante é o seguinte: a internet ela não é um território sem lei. Esse é um dos pontos. E acho que esse é um ponto que ela é muito importante de ser falado. A internet ela já não é um território sem lei. Então, assim, se eu tenho um cliente que pega 500 milhões de reais e ele compra numa moeda virtual aleatória que foi criada ontem, e ele faz 19 caminhos internacionais sobre essa moeda para sacar lá no botão, porque alguém abriu uma casa de câmbio lá, existe o Google, por exemplo, ele consegue me dar esse caminho inteiro. Ele consegue me dar esse caminho inteiro. Então, assim, ele consegue fazer isso. Então, assim, eu poderia até falar que, olha, eu acabei com um problema de lavagem de dinheiro com o uso de tecnologia disruptiva hoje no mundo. Só que não. Porque a questão não é que ele, se ele pode ou se ele não pode fazer. A questão é quais são os interesses por trás dessa capacidade do Google, por exemplo, para citar uma empresa aqui da Alphabet, né? E quem são as pessoas por trás e quais interesses são esses e por que eles não são colocados na mesa? E não vão ser colocados na mesa, né? Não estou aqui querendo divulgar ou falar de um mundo planificado onde todos nós colocamos nossos interesses para fora e tal, e todo mundo abraça o mundo e perfeito. Não é assim, não, eu não vejo as coisas dessa forma. Eu vejo que existem uma grande disputa sobre poder doméstico, internacional, micropolítico, e que a gente precisa ter uma compreensão um pouco mais longeva de que, se nós não entendermos os instrumentos pelos quais nos ajudarão a compreender essa realidade e se nós não criarmos mecanismos para que nós possamos intervir nessa realidade, a gente simplesmente vai ser só objeto de intervenção, porque os outros países e outras empresas já têm em especial sobre nós, que é o Brasil, que é um país maravilhoso, abundante, riquíssimo, mas que por conta de, enfim, várias questões que não caberia enumerar aqui nessa breve entrevista, está no local que está. Que está um lugar ótimo, está um lugar muito bom hoje em dia, mas já esteve pior e acaba sendo, como é que se diz, acaba podendo eventualmente ser massa de manobra de interesses dos outros.
Fernando Henrique Cardoso, doutor e mestre em Sociologia e Direito, advogado criminal e professor de Prática Jurídica na Universidade Federal Fluminense, conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Fernando, obrigado por aceitar nosso convite, pela sua participação conosco, pelos teus pontos de vista aqui sobre o dia 8 de janeiro e sobre democracia, sobre política em geral. Obrigado pela conversa aqui e até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez.
Tchau, tchau. Até a próxima.
Até a próxima.
Bom, Maurício, o episódio de hoje fica por aqui, esse episódio extraordinário, edição especial, relembrando aí um ano do 8 de janeiro de 2023. Amanhã a gente volta à programação normal, mais ou menos,
mais
né?
Mais ou menos. A gente compensa o espaço que a gente tomou hoje, né? O assunto economia passa a ser abordado nessa semana, excepcionalmente na terça-feira, quando a gente vai tratar do plano de universalização do transporte aéreo lançado pelo governo federal para reduzir o preço das passagens aéreas, né?
Opa.
Viajar tá caro, né?
Opa, aí
tá
me interessa, hein? Redução em preço de passagem, vale a pena conferir. Fica a dica aí, próximo episódio está imperdível. Você que quer economizar, quer já começar a planejar suas viagens para o ano de 2024, feriadão não tem como tivemos no ano passado, mas dá pra programar aí a viagem de férias. É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também. Se quiser também marcar a gente lá no story, numa publicação, fica à vontade que a gente também reposta.
Isso aí, é importante estar seguindo a gente, compartilhando nossos conteúdos e acompanhando também nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.